Presidente da Câmara, vereador Vasconde Gomes, vereador V. Vamos falar sobre a questão de um projeto que foi tema de discussão na última sessão de terça-feira, que modifica a lei orgânica do município sobre a aposentadoria dos servidores, porque o projeto não entrou em pauta. Inclusive, a sessão foi presidida pelo vice-presidente vereador Arlivan Gonçalves.
Esse projeto da emenda da nossa lei orgânica, ele já foi votado anteriormente. E por falta de habilidade do gestor municipal e também pela pressa dos vereadores da situação, eles não souberam conduzir esse processo. Porque, reparem, esse projeto ele foi protocolado aqui na Câmara numa sexta-feira, às 12 horas e 58 minutos. Ou seja, faltando 2 minutos para a gente encerrar o expediente do dia e também da semana. Isso foi um dia de sexta-feira. Na terça-feira, nós lemos esse projeto, como diz o nosso regimento, e na leitura, após ter sido feita, o líder do governo pediu para que quebrasse todos os interstícios da tramitação normal do projeto, porque o projeto, quando ele chega na casa, ele é lido e em seguida encaminhado para as comissões, para que sejam feitas as análises e dar seguimento ao projeto. E nessa mesma sessão foi quebrado esses interstícios, solicitada a dispensa dos pareceres. Imagine, um projeto de tão relevância para os servidores municipais, você não ter tempo hábil para discutir, inclusive não dando oportunidade às pessoas envolvidas, que são servidores municipais, de participar da discussão do projeto. Então eles fizeram tudo isso em uma única sessão e automaticamente na sessão subsequente eu tive que colocar já em votação, não tinha mais nada que se fazer a não ser votar. Nessa votação o projeto precisava de 2/3 para aprovação, ou seja, 10 votos. E a bancada de situação não conseguiu esses 10 votos. Consequentemente o projeto foi rejeitado. Ele sendo rejeitado, ele vai para o arquivamento. Quando foi semana passada, chegou um novo projeto, sendo que a matéria é a mesma. Ele mudou simplesmente a questão da idade dos servidores, mas o que prevalece para a legislação brasileira é a matéria. E o nosso regimento, ele é bem claro, tanto o regimento como a lei orgânica, quando uma matéria ela é reprovada pelos membros do legislativo, seja a nível de município, de estado ou na federação, essa matéria ela não pode ser mais apresentada no mesmo ano. Então, por isso que eu não acatei esse segundo projeto, porque ele fere a Constituição brasileira, ele fere o nosso regimento interno, no seu artigo 47, ele é bem claro, a lei orgânica também, no seu artigo 106, é claro, onde deixa explícito que a gente não pode aceitar um projeto onde ele tem a mesma matéria que já foi rejeitada.
Ou seja, presidente, por força de lei, a emenda ela não pode se sobrepor à matéria?
É isso, a matéria, quando eu falo, é o objeto que ele manda. Por exemplo, ele mandou o primeiro projeto estipulando a idade mínima e máxima para os servidores. Foi reprovada. Ele mandou a mesma matéria, alterando essa idade, só mexendo nos números, mas o objeto da matéria é o mesmo. Então, a Constituição Federal, ela é clara no seu artigo 67, onde veda esse tipo de projeto. Isso é em todo o parlamento. Não é questão do presidente da casa, é a lei. Eu estou aqui para cumprir a lei. Me causou muita surpresa, Marconi, a fala do prefeito, onde ele diz que o presidente está atrapalhando o andamento do município. Eu não entendo essa postura, porque, pelo contrário, essa casa e essa presidência têm demonstrado colaborar de todas as formas para que o município ande. Infelizmente, a forma de trabalhar da gestão municipal, ela se assemelha ao governo federal, aonde não tem capacidade de resolver os problemas do município e fica procurando cortina de fumaça. A gente sabe que o prefeito, ele é aliado do governo Bolsonaro e ele copia a mesma forma de gestão. Porque, repare, nós tivemos no dia, salvo engano, 31 de março, uma votação onde ele me solicitou uma sessão extraordinária e eu prontamente atendi, convoquei essa sessão e eles precisavam simplesmente de 8 votos para aprovação. E nem a bancada dele apareceu aqui na Câmara, precisava de 8 votos, apareceu somente 6 vereadores. Se não fosse o meu voto e o voto do vereador Juraci Carafria, não teriam aprovado esse projeto que era do interesse dele. E mais, Marco, para você ver que a gente tem boa vontade e cumpre com o nosso papel institucional, que esse projeto teria que ser publicado no Diário Oficial no próprio dia 31. E eu deixei de viajar, fiquei aqui para poder assinar e dar andamento, aonde a pessoa responsável da prefeitura já se encontrava aqui, isso à noite, depois da sessão, para poder fazer a publicação ainda naquele dia 31. Então é assim que eu trabalho, dando prioridade e com responsabilidade com as minhas atribuições. Então ele não pode querer atribuir a incompetência dele e a falta de habilidade de seus vereadores transferir para mim e para a bancada de oposição. A gente vem contribuindo e muito para que as coisas funcionem. Para você ter ideia, essa casa nunca votou tantos projetos como vem votando na minha gestão. Se você for analisar aqui nos arquivos, hoje nós temos somente duas demandas que são projetos dos vereadores e não do executivo. Todo projeto que chega aqui a gente procura dar vazão, colocar para apreciação e o plenário é soberano para definir. Então, me causou surpresa essa declaração infeliz do prefeito, querendo transferir a responsabilidade para a Câmara de Vereadores, principalmente para mim, aonde isso não procede, porque a gente trabalha com embasamento jurídico legal e agindo em conformidade com a nossa lei maior, que é a lei orgânica do município, seguindo rigorosamente o regimento interno. Nós procuramos sempre dar andamento aqui nas propostas que é que chegam, sejam elas do executivo ou do legislativo.
Bom, o líder da bancada de situação, o vereador Magnaldo, ele declarou que poderá novamente consultar com a Procuradoria Jurídica do município e a judicializar uma situação para rever este caso.
É uma prerrogativa que eles têm e até me causou estranheza o líder da bancada de situação, o vereador Magnaldo, que o mesmo também é advogado. Então ele conhece ou deveria conhecer as leis, bem como todo o corpo jurídico da Prefeitura Municipal. Você tem ideia, eu tenho aqui 3 advogados e um escritório. A Prefeitura tem uma enormidade de advogados e me causou surpresa mais uma vez eles não conhecerem uma coisa tão simples. E outra coisa, Marconi, o prefeito, ele foi vereador, ele foi presidente dessa casa e ele conhece, ou pelo menos deveria conhecer, as leis que regem o município, porque está claro aqui, eu relatei todos os artigos e os parágrafos para qualquer pessoa saber. Eu não tenho interesse nenhum de estar retendo aqui qualquer projeto que chegue. Agora eu não vou admitir, é coisa errada se a proposta ela chega em desconformidade com o que rege o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, jamais eu vou acatar. Eles estão no direito de judicializar, não tem problema nenhum. Se eles tiverem direito, a justiça vai falar, senão permanece a decisão que nós já tomamos.
Presidente vereador Vasconde Gomes, no ato do exercício da sua função como legislador, o senhor tem acompanhado o início das obras da região de Tuiutiba, abaixo, questão do asfaltamento, as obras que começaram, e também algumas indicações para outros povoados aqui do município de Campo Formoso. Como o senhor tem visto a realização dessas obras?
Graças a Deus, o nosso grupo político, o Grupo Boca Preta, tem uma liderança, que é o deputado Adolfo, que se preocupa dioturnamente em trazer as obras para o município de Campo Formoso. Isso é fruto do seu respeito e da sua credibilidade junto ao governo do estado. Você vê que agora nós estamos concluindo aqui a maior obra da região do Piemonte Norte de Itapicuru, não é de Campo Formoso. A conclusão da estrada Tiquara a São Tomé já está em fase de conclusão. Tiquara Vazinha, e segunda-feira iniciou-se a obra aqui da nossa região, representada por mim pelo vereador João Pedro, que é o asfaltamento de Tuiutiba, Baixio e Puxadeira e Campo Formoso a Curral da Ponta. Eu fiz a solicitação ao deputado Adolfo para que ele intervenha junto ao governo do estado, para que a gente faça também esses trechos aqui, Campo Formoso, Limoeiro e Brejo Grande, bem como a tão sonhada obra que eu venho sempre falando na minha entrevista, que é a ligação de Tuiutiba a Barrinha, que já é município de Jaguarari. Por que eu insisto nessa obra? Porque vai ligar Campo Formoso ao mundo. Campo Formoso hoje fica numa posição geográfica onde as pessoas que vêm nos visitar, seja a trabalho ou a turismo, eles têm que retornar para Senhor do Bonfim para poder pegar a BR. E a gente fazendo essa ligação Tuiutiba a Barrinha já vai ligar direto a BR e ligar a outras cidades. Você vê que o nosso grupo tem a preocupação de desenvolver Campo Formoso. Ao contrário do outro grupo que vive só prometendo. Você tem ideia, essa promessa do asfalto de Campo Formoso a Curral da Ponte vai completar 100 semanas que eles soltaram o card. dizendo que iriam fazer a obra e até agora nada. O que eu vejo aí é um disparate da gestão municipal, priorizando gastar os recursos municipais, que é do povo, em eventos festivos. Não que eu seja contra que se realize as festas, até mesmo porque eu também gosto. E nós estamos todos com saudade, é 2 anos praticamente sem usufruir desses festejos, mas o bom gestor, aquele que sabe gerir, ele tem que definir as prioridades. Enquanto o município está acabado, em todos os sentidos, principalmente na educação, ele falou também na entrevista da questão da merenda escolar, eu acho que ele está vivendo em outro mundo, porque as queixas são diárias. Enquanto isso, ele prioriza gastar milhões e milhões em festas, só na festa de Poços vai passar de 3 milhões de reais, porque não é só a contratação dos artistas, vem toda uma infraestrutura por trás, palco, som, iluminação, segurança. Quando você for concluir um evento como esse, não que o povo de Poços não mereça, merece isso e muito mais, mas o bom gestor, como eu disse e repito, ele tem que definir prioridades. Primeiro, as necessidades básicas e essenciais da população, depois os festejos, ou que faça os festejos razoáveis, mas que não deixe faltar aquilo que o povo precisa: estrada, saúde, segurança, merenda escolar de qualidade, pagamento em dias, porque já estão aí pagamentos atrasados de fornecedores, de prestadores de serviços, de contratados, o transporte escolar já paralisou. Então isso chama-se falta de capacidade gerencial. Por que, Marconi? Tinha um estigma de que o Boca Preta não sabia administrar. Aí veio a prefeita Rose Menezes, deu um show de gestão e administração. E o prefeito Elmo já teve 2 oportunidades e é quem está demonstrando que não tem a menor capacidade de gerenciar o município do porte de Campo Formoso.
Presidente, recentemente foi publicado um card com fake news sobre que a Câmara estaria promovendo cursos gratuitos. Isso tem chamado a atenção. O que foi que houve? O que é que realmente é fato ou fake nessa situação?
Olha, eu tomei conhecimento através das redes sociais, da imprensa, inclusive você me mandou, a qual quero agradecer, mas isso não procede. Não é papel da Câmara oferecer esse tipo de benefício, que eu acho interessante que se realmente fosse verdade, mas não por intermédio da Câmara. A Câmara poderia até ceder algum espaço, se possível, se fosse uma coisa de duração curta, mas a própria Câmara promover esse tipo de evento, isso não tem a menor possibilidade. Então isso é fake news. Eu espero que logo retire isso das redes sociais para que não confunda a cabeça das pessoas.